Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde, terça-feira, 4 de julho de 2023. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Zé Roberto. A produção é de Wagner Gomes. Bate bola no ar. Bahia encara Grêmio hoje pela Copa do Brasil. Brasil perde para a Itália em jogo pela Liga das Nações de Vôlei Masculino.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal
Nacional.
Volto sua norte, liga, como sou mais forte do esporte.
Rádio Nacional.
A Nacional.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e a agenda do fim de semana.
É o destaque de Bruno Mendes.
E vamos começar com a Série B do Brasileirão. O Ituano venceu o Mirassol por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Guarani também por 1-0. Série A do Brasileirão, o Goiás perdeu em casa para o Coritiba por 2-1. Semana de Copa do Brasil. Vamos começar as quartas de final. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa do Brasil.
Nesta terça-feira tem início as quartas de final, a abertura da etapa da competição. Será a partida entre Bahia e Grêmio às 9 horas na Arena Fonte Nova. Os detalhes com
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Como você disse, vão abrir aí as quartas de final da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, 9 horas da noite. E essas duas equipes se enfrentaram há pouco tempo. Mais conhecido esse pouco tempo, sábado passado, o Grêmio venceu fora de casa, venceu na própria Arena Fonte Nova por 2-1. E com essa situação no Campeonato Brasileiro, que foi uma outra competição, o Grêmio conseguiu realmente se alavancar no campeonato. Está na vice-liderança, enquanto o Bahia ficou numa situação bastante complicada na competição, na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas hoje a situação é completamente diferente. Por quê? Porque a Copa do Brasil é mata-mata, o espírito dos clubes mudam muito quando muda a competição, e quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o Canu. Canu fala mais especificamente do setor dele. A zaga vem tomando muitos gols, é um dos times mais vazados no Campeonato Brasileiro, e ele fala o que vem sendo feito para melhorar a zaga.
Com toda certeza, a gente vem se cobrando bastante por conta dessa quantidade de gols sofridos, alguns infantis. Mas a única forma de melhorar isso é o trabalho, é o que a gente vem fazendo no dia a dia. Enquanto a Copa, a gente está invicto, a gente vem num bom momento na Copa do Brasil especificamente. E é sobre ela que estamos falando amanhã. Nós vamos fazer uma grande partida, levar um bom resultado para o Sul e, se Deus quiser, conquistar a classificação.
O Bahia deve entrar em campo com o técnico Renato Paiva no comando, com Marcos Felipe no gol, trio de zaga, Canu, Vitor Hugo e Rezende. Na sequência, Cicinho, Acevedo, Caule e Rian. No ataque, Ademir, Kaique e Everaldo. Já o Grêmio está numa situação melhor na temporada, vem vencendo mais, vem embalado. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar com a camisa do Grêmio é o goleiro Gabriel Grando. Ele fala exatamente que Copa do Brasil é uma coisa, Brasileiro é outra.
Bom, a gente sabe que a equipe do Bahia é um grande time, né? Infelizmente é um momento muito bom, mas mudou o foco, então muda a mobilização também. A gente sabe que é difícil jogar aqui, a torcida deles também apoia eles, independente do momento. E é isso, a gente vai trabalhar como a gente sempre fez, vai manter o foco e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um bom resultado. Bom, a gente está focado nas duas competições, independente de qual seja, né? O professor Renato não fala em poupar, não sei algum caso específico de cansaço. Então é isso, a gente vai estar focado nas competições até onde der.
O técnico Renato Gaúcho deve começar o jogo com Gabriel Grando no gol, na direita Bruno Uvni, dupla de zaga Bruno Alves e Kahneman, na sequência João Pedro, Vilaçante, Carbadio e Reinaldo, no ataque Bitello, Cristaldo e Soares. Só lembrando que quem passar entre, nesse confronto entre Bahia e Grêmio, vai enfrentar Flamengo ou Atlético Paranaense na próxima fase. Astrid.
Os comentários são... Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, é realmente, como disse o Rafael, um outro jogo, uma outra competição. Uma competição de dois jogos, um hoje em Salvador, outro depois em Porto Alegre. E o Bahia precisa fazer o resultado. Precisa ganhar o jogo. No jogo passado, o Bahia perdeu para o Grêmio. Mas poupa aqui, poupa ali e tal. O Renato não é muito de poupar. Agora vai todo mundo com a força máxima, porque a Copa do Brasil tem prêmio e prêmio alto. Se você me perguntar agora, ainda se deparar com os dois jogos, eu acho que o Grêmio leva vantagem. É só olhar a outra competição, a posição de um e de outro. Ou seja, o momento do Grêmio é melhor. Acho que passa o Grêmio. É futebol.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rodrigo Ricardo destaca o reforço da era Sampaoli.
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo apresentou o atacante Luiz Araújo como reforço para este meio de temporada. O jogador de 27 anos acredita que o rubro-negro carioca tem o melhor elenco da América e aposta numa concorrência saudável dentro do grupo do técnico Jorge Sampaoli.
Eu acho que o grande jogador sempre quer jogar ao lado de grandes jogadores. E o meu sonho sempre foi jogar ao lado de jogadores nomeados, como Gabigol, Arrascaeta, e entre todos que jogam aqui, são grandíssimos. Então, eu acho que isso faz a gente evoluir, crescer, estar ao lado dos melhores. E o meu sonho é sempre estar jogando num grande time, estar brigando por título. Então, por isso que a minha escolha foi o Flamengo.
O canhoto Luiz Araújo foi revelado pelo Mirassol e depois seguiu para a base do São Paulo, onde se profissionalizou. Do tricolor paulista, partiu para o Lille da França e depois para os Estados Unidos, jogando por duas temporadas no Atlanta United.
Estou chegando de uma liga que o calendário é igual, estou chegando preparado, estava em competição. Claro que teve uns dias que eu estava treinando à parte por conta da negociação com o Flamengo, mas já estou me preparando forte, treinando. Tive conversa com o Sampaoli, sempre conversamos, já demonstrou interesse em mim em alguns outros clubes, mas eu creio que Deus tem um projeto e um plano para tudo.
Luiz Araújo vai vestir a camisa 22 do Flamengo e pode até aparecer entre os relacionados para jogar contra o Atlético Paranaense na próxima quarta no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo ainda deve apresentar o goleiro Rossi e o meia Alan, recém-contratados. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mário Silva, boa contratação?
Sim, boa contratação, porque na medida que o técnico Sampaoli faz o giro, ele muda, cada jogo é um time. Ele conta com todo o elenco, eu acho que todo mundo tem que entender isso. Nada de cara feia, está todo mundo recebendo em dia e recebendo muito. O Luiz Araújo, ele vai chegar para ocupar uma lacuna deixada pelo Marinho. O Sampaoli tentou fazer no Marinho, no Flamengo, o que ele fazia no Santos. Já não está com a mesma idade e não está da mesma forma. E o Luiz Araújo faz esse papel. Gosta de sair da direita por meio. É só procurar os gols feitos por ele no São Paulo. E realmente ele funcionou. Ele estava num time ruim nos Estados Unidos, onde ele é a estrela principal. Acredito que foi uma bela contratação.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca a Liga das Nações de Vôlei Masculino e a Bocha Paralímpica.
Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei iniciou a sua participação na terceira semana da Liga das Nações com derrota para a Itália. O placar foi 3-1 e as parciais 23-25, 25-20, 25-15 e 25-21. O maior pontuador do jogo foi o oposto da Itália, Romano. Ele marcou 20 pontos. O craque do jogo foi Micheletto. Ponteiro fez 17 pontos. Pelo Brasil, o destaque foi Honorato, com 15 pontos. Brasil volta à quadra na quinta-feira, dia 6, contra a Holanda. No Challenger de Santiago de Bocha Paralímpica, a seleção brasileira marcou presença no pódio com duas medalhas. Jéssica Azevedo, da classe BC3, são os atletas que contam com o apoio de Calheiro, conquistou a prata. O bronze veio com Beatriz Chagas, da classe BC1, atletas que podem jogar com as mãos ou os pés e que contam com a opção de um auxiliar. Caio Martins, da classe BC1, e Larissa Guerreira, BC4, que não recebem auxílio, terminaram em quarto lugar. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Tarde, coração.
Uma reportagem do site norueguês Josimar Futebol, publicada nesta segunda-feira, agitou os bastidores do Vasco com o título O Mistério do Futebol da 777. O artigo faz um resumo das operações empresariais da empresa americana e aborda a entrada do grupo de futebol, do grupo No Futebol, com a aquisição de vários clubes pelo mundo, incluindo o Vasco. Rafael Monteiro e os detalhes.
A situação está meio caótica, principalmente nos bastidores do Vasco, justamente por causa dessa notícia, né? Desse site norueguês, dessa reportagem falando sobre a 777, né? E o artigo, ele cita praticamente, basicamente, os problemas na justiça, por exemplo, do Joyce Wander, né? Sócio proprietário. O que ele enfrentou durante alguns anos, alguns problemas, principalmente com tráfico de drogas. Foi também citado na própria matéria. E o que diz a matéria é que o negócio da 777 é inviável. A 777 é uma empresa que tem vários negócios no mundo todo. Principalmente em aviação, futebol, por exemplo. Ele também tem outros clubes, o Hertha Berlim, o Genoa, o Red Star. São todos os clubes, todos esses clubes são da 777. E todos os clubes, de acordo com as fontes citadas, ou melhor, as fontes que foram ocultadas pelo site norueguês, dizem que tudo dá errado. Por quê? Porque todo o dinheiro que a 777 diz que tem, não tem. O que ela faz? Ela pega o mesmo dinheiro que ela mostra para o Vasco, ela maquia e mostra para outro clube. Parece que ela tem muito mais dinheiro. Ela vai dobrando vamos dizer assim, se ela tem R$1, ela consegue fazer esse R$1, R$3, mostrando para o seu público, por exemplo, mostrando para as empresas investidas. Chega para o Vasco, eu tenho R$1, mas esse mesmo R$1 apresenta para outro clube e assim sucessivamente. E isso não caiu, obviamente, nada bem no Vasco, né? Os dirigentes do clube entraram em contato com a 777 e solicitaram um posicionamento público. Há também um entendimento que esse é um assunto corporativo internacional da empresa e não tem relação direta com a SAF do Vasco. Mas apesar disso, o clube foi citado pela reportagem como Vasco do fiasco. Então não pegou nada bem. As redes sociais estão lotadas, inundadas de crítica em relação à 777. O fato é que o Vasco está mal no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não chegaram, aquele time de qualidade que a torcida do Vasco esperava ainda não chegou, não chegaram as quantidades de reforços, então aumentam as críticas em relação à 777. E só para finalizar o assunto, Astrid, em relação à crise do Vasco, na 18ª posição, na zona de rebaixamento, o Vasco continua lutando aí em relação ao substituto do Maurício Barbieri. O Vasco, nessa situação, Astrid, está há quase 2 semanas sem treinador e não tem uma solução. Aí agora, parece que com a derrota depois do jogo contra o Botafogo pelo placar de 2-0, o William Batista, que comandou mais uma vez a equipe, aí o Paulo Brax, que é homem forte de futebol do Vasco, foi atrás dos reforços. E tem três do reforço, né? Para substituir, na verdade, nem um reforço exatamente, é para substituir uma demanda, o Maurício Barbieri. Os três nomes são os seguintes: o Pezzolano, o Rogério Ceni e Roger Machado. Um desses três pode ser o novo treinador do Vasco. Pezzolano é mais difícil, que está contratado pelo Valladolid. Os outros dois não. O Ceni e o Roger Machado estão livres no mercado, Astrid.
E sabe o que está pegando aí também?
O quê?
A multa rescisória de cada um. Mário, dá para sentir a presença da 777 no Vasco da Gama?
Bom, segundo um velho ditado, mas velho e bom, onde a fumaça há fogo. Então, isso tem que ser visto com muito carinho. Cabe aos dirigentes do Vasco da Gama convocarem uma auditoria externa para observar e auditar o que está acontecendo. O problema é que o torcedor, ele acha que virou saco, da noite para o dia vai virar uma estatística da vida. E não é bem assim. É só olhar a história de uma estatística que tem proprietário, que tem dono, como a grande maioria dos clubes ingleses e outros clubes mundo afora. Mas o cara compra hoje, no dia seguinte não vira o Real Madrid da vida. Mas uma situação em que o site do Uruguai está falando uma série de coisas que desabonam a empresa, cabe ao Vasco da Gama, clube, instituição centenária, contratar uma auditoria externa para auditar e ver o que está acontecendo.
Campeonato Brasileiro Série D.
A Série D já tem 5 classificados para o mata-mata. O primeiro foi o Ferroviário do Ceará, dono da melhor campanha na Série D e líder no Grupo 2. Com os resultados do fim de semana, outros 4 clubes garantiram a presença no mata-mata da competição. São eles Nacional do Amazonas, Retrô de Pernambuco, Portuguesa do Rio de Janeiro e Atlético de Minas Gerais. Mário Silva. A Série D é muito importante no Campeonato Brasileiro porque movimenta uma série de clubes que ficariam parados sem fazer nada durante o Campeonato Brasileiro, certo?
É verdade. A Série D é importante nesse sentido, porque senão o pessoal estava todo mundo desempregado, certo? Então, a movimentação e a reservação. Revela jogadores. Primeiro dá espaço para aqueles que já estão em final de carreira, mas que ainda tem lenha para queimar. Aí dá espaço para ele. E segundo, revela jogadores para quem sabe amanhã está na Série B, C ou A. Eu acho importantíssimo e a CBF precisa apoiar e muito a Série B.
Judô.
A seleção brasileira de judô teve a melhor campanha do Open Pan-Americano de Guayaquil, realizado neste fim de semana, e subiu ao pódio 18 vezes, tendo conquistado 6 medalhas de ouro, 3 de prata e 9 de bronze. As disputas agitaram a corrida de classificação para Santiago 2023. A próxima etapa do Open Pan-Americano será neste final de semana, nos dias 8 e 9, na Bahia. O evento espera receber 130 atletas de 11 países e distribuirá até 200 pontos no ranking continental, sendo a penúltima competição classificatória para Santiago 2023.
Judô Paralímpico.
A seleção brasileira de judô paralímpico conquistou 7 medalhas, sendo 3 ouros, 1 de prata e 3 bronzes, em torneio internacional disputado na Finlândia. A equipe convocada para esta competição tinha média de idade de 18 anos. As 3 medalhas de ouro vieram de atletas femininas. Ellen Machado, classe J2, para judocas com baixa visão, categoria até 57 quilos. Kelly Barros, J2, acima de 70 quilos. E Milena Freitas, J1, para atletas cegos, acima de 70 quilos. Além disso, Vitória Batista conquistou a prata na classe J11, categoria até 48 quilos.
Natação.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou nesta terça-feira a lista com 43 atletas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A lista conta com todos os atletas que conseguiram índice para o Mundial de Esportes Aquáticos, mas os já classificados por serem medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali 2021. Entre os destaques está Leonardo de Deus, que tentará o tetracampeonato pan-americano nos 200 metros nado borboleta. Os Jogos Pan-Americanos acontecerão entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Final do Bate-Bola Nacional. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia e 40. A todos uma belíssima tarde.
Bate-bola nacional.